Senhora Presidenta, senhoras e senhores senadores, prezada senadora Lídice da Mata, assumo a tribuna na tarde de hoje para registrar a realização da 63ª reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, que está ocorrendo na cidade de Goiânia, na Universidade Federal de Goiás, desde o dia 10 de julho, portanto, desde domingo, e vai até esta sexta-feira, dia 15 de julho, e que tem como tema central Cerrado, Água, Alimento, Energia. Trata-se de um dos maiores eventos científicos do país, que é realizada desde 1948, com a participação de autoridades, de gestores do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, representantes das sociedades científicas e da comunidade acadêmica. A reunião é um importante meio de difusão dos avanços da ciência nas diversas áreas do conhecimento e um fórum de debate político sobre as políticas de ciência e tecnologia para o país. A reunião da SBPC retorna a Goiás, 9 anos após a realização da 50ª reunião naquele estado, que é realizada em 2002. E pela terceira vez consecutiva, as discussões da reunião anual da SBPC estarão voltadas às questões relativas à biodiversidade nacional. Foi a Amazônia em 2009, o mar em 2010 e nesta edição será o Cerrado. E não há tema mais propício para ser debatido neste momento pela comunidade científica nacional do que o Cerrado brasileiro, especialmente colocando a sua múltipla diversidade como região produtora de águas, produtora de alimentos, produtora de energia e detentora de uma imensa biodiversidade. O Cerrado ocupa 2 milhões de hectares, 24% do território nacional, e abriga um terço da biodiversidade brasileira, sendo a savana mais biodiversa do mundo. Segundo a pesquisadora Mercedes Bustamante, aqui da Universidade de Brasília e do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, existem no Cerrado brasileiro em torno de 12 mil espécies de plantas, das quais 4.400 são endêmicas. São plantas que só existem na região do Cerrado, portanto, preciosas do ponto de vista do seu material genético, porque adaptadas a uma região com períodos muito longos de estiagem, com mudanças grandes de temperatura entre o dia e a noite, e nos genes dessas plantas adaptadas a essa região do Cerrado, pode estar a solução para uma agricultura ainda mais produtiva no futuro, através do uso da biotecnologia, com plantas adaptadas a esses grandes períodos de estiagem e a essas grandes mudanças de temperatura. Mas o Cerrado também é a grande caixa d'água do Brasil. 70% das águas das bacias do Paraná, da bacia do Tocantins e da bacia do Rio São Francisco nascem na região do Cerrado, o que torna estratégico para o país a preservação dessa região, a preservação desse bioma. E é importante porque o Cerrado, além de ter um grande potencial e ser hoje o grande celeiro, a grande produtor de alimentos de Brasília, tem um grande potencial na produção de agroenergia, mas nós também temos essa biodiversidade fantástica que precisa ser conhecida, precisa ser utilizada de forma inteligente, precisa ser utilizada de forma sustentável. E embora detentor de toda esta riqueza, o Cerrado é o bioma brasileiro que mais vem sendo desmatado nos últimos anos. Nós conseguimos construir uma grande unidade nacional e internacional em defesa do bioma amazônico, mas nós não temos conseguido a mesma eficiência no que se refere à proteção do Cerrado brasileiro. e isso é absolutamente indispensável para o futuro da qualidade de vida do Brasil. É preciso ampliar em muito as áreas preservadas no Cerrado, as áreas protegidas no Cerrado. Hoje, apenas uma pequena parte do Cerrado brasileiro e é protegida por legislação federal. E grande parte das áreas protegidas do Cerrado brasileiro estão em propriedades privadas. Daí a necessidade de ampliarmos as áreas de proteção permanente, ao mesmo tempo da importância de avançarmos no conhecimento científico e tecnológico no país. E é muito propício que esse tema seja objeto da reunião anual da SBPC, no momento em que discutimos o Código Florestal Brasileiro. E eu tenho dito reiteradas vezes que as contribuições mais significativas a esse debate partem da comunidade científica e da constatação de que foi graças aos avanços científicos, aos avanços tecnológicos, que nós conseguimos ampliar em apenas 45% a área plantada no Brasil nos últimos 30 anos e, no entanto, aumentamos a nossa produção em mais de 268%. E quero homenagear a comunidade científica por essas conquistas, as conquistas como plantio direto, como integração lavoura-pecuária-florestas, como o desenvolvimento da bactéria fixadora de nitrogênio no solo, enfim, com o desenvolvimento de novas variedades, variedades adaptadas à nossa região do Cerrado, que tem feito a agricultura brasileira crescer bastante na produção de alimentos nos últimos anos. E, portanto, ao celebrar, ao cumprimentar a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência pela realização da sua reunião anual sobre um tema tão apropriado aqui na cidade de Goiás, eu não posso deixar de fazer referências a matérias publicadas hoje no jornal, como se a presidente da SBPC, minha amiga Helena Nader, reclamasse de que falta a opinião da comunidade científica no debate sobre o Código Florestal. Quero registrar que no Senado não tem sido assim. No Senado, desde que assumi a presidência da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, nós já fizemos 5 audiências públicas a respeito do Código Florestal. Inicialmente, ouvimos o relator do projeto, o deputado Aldo Rebelo, ouvimos a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, ouvimos representantes da comunidade do setor produtivo, e as duas outras reuniões foram dedicadas a grandes e proveitosos debates com representantes da comunidade científica, indicados pela SBPC e pela Academia Brasileira de Ciências. Tivemos na primeira audiência pública o senhor Alisson Paulinelli, ex-ministro da Agricultura, o senhor Pedro Antônio Arraes, presidente da Embrapa, o senhor Elíbio Leopoldo Reck Filho, representando a Academia Brasileira de Ciências, e o senhor Antônio Donato Nobre, representando a SBPC. Na semana passada, tivemos nossa nova audiência pública, com a presença da senhora Helena Nader, presidente da SBPC, do senhor José Antônio Aleixo, também indicado pela SBPC, novamente do senhor Antônio Donato Nobre, do senhor Celso Manzato, representando da Embrapa, mas indicado pela SBPC, do senhor Ricardo Ribeiro Rodrigues, da Escola Superior Luiz de Queiroz, também indicado pela SBPC, e do senhor Elíbio Reck, representando a Academia Brasileira de Ciências. Entendo que nós necessariamente temos que ter a contribuição da comunidade científica, e tenho reiterado aqui que tão importante quanto a aprovação de um Código Florestal moderno, que tem os olhos voltados para o futuro, são os subprodutos deste debate, posteriores a esse debate, e que a mobilização nacional tem demonstrado a importância de voltarmos a fazer zoneamento ecológico e econômico, zoneamento agrícola, mapa de solos, desenvolvimento de economia verde, de uma agricultura de baixo carbono, e para isso tudo nós vamos sempre precisar contar com a contribuição inestimável da comunidade científica do nosso país. Portanto, parabéns à SBPC, sucesso e parabéns pela escolha de um tema extremamente apropriado, de debater a questão do Cerrado e o Cerrado como espaço, produtor de águas, produtor de alimentos, produtor de energia e detentor de uma enorme biodiversidade que deve ser utilizada com inteligência, com sabedoria, em benefício da população brasileira, em benefício das populações locais, enfim, em benefício do desenvolvimento sustentável. E nós só teremos sucesso com a colaboração decisiva, como vem sendo dada ao longo da nossa história pela comunidade científica brasileira. Fica esse registro, senhora presidente, agradecendo a Vossa Excelência.